Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Entre as peculiaridades da nossa época, uma delas é a maneira como Deus tem sido compreendido e vivenciado nos nossos dias. Por conta de disciplinas como neurociência, neurofisiologia, física quântica, muitos retomaram o caminho em relação a Deus, mas por outros entendimentos, por entendimentos não teológicos, por entendimentos de outras ordens. Isso acarreta uma série de questões muito amplas. Será que ainda estamos falando de Deus ou já estamos falando de outros fatores, elementos, situações? Não são muitos os filósofos que, nos nossos dias, com seus trabalhos, entraram na questão diretamente via teologia e então fizeram conversações que a Academia de Filosofia, e vocês conhecem bem os predicados de uma Academia de Filosofia nos nossos dias, não sempre, mas em grande parte dos casos, administra esse tipo de discussão. Um desses filósofos, um homem que hoje tem 85 anos, é Alvin Plantinga, com quem conversaremos hoje na obra Deus, a Liberdade e o Mal. O Plantinga, é a publicação aqui no Brasil da Vida Nova, é um filósofo que vai diretamente às questões problemáticas quando se trata dessas questões de Deus. Devido à extensão do tema, nós vamos trabalhar apenas uma parte deste tema. Toda a segunda parte do trabalho dele, na qual ele vai trabalhar os elementos deixa eu pegar aqui na própria obra dele para a gente poder. Quando ele entra na teologia natural, quando ele vai trabalhar os argumentos cosmológicos, teleológico e ontológico, essa segunda parte nós não veremos nesta ocasião, mas num outro momento nós trataremos disso. Essa obra ela tem mais de 40 anos, ela é de 1974. E o Plantinga aqui aborda, ele entra no tema diretamente numa das questões mais dilemáticas e problemáticas do nosso tempo. Vejam, quando vocês conversam com pessoas que não acreditam em Deus, e vamos ter o cuidado de endereçar toda a conversação de hoje via filosofia clínica, ok? Filósofos e a filosofia clínica é o tema do nosso curso. Um dos argumentos que mais você provavelmente deve ouvir é: se Deus é onipotente, se Deus é onisciente, se Deus tudo pode, como ele permite, como é possível que tenha tanto mal no mundo, tanta dor, tanta perda, tanto medo, tantas tragédias? Ora, se Deus é bondoso, é misericordioso, é infinito, o que custaria para ele evitar que tudo isso existisse? Não é um argumento que nós ouvimos muito? Pois é exatamente esta questão que o Alvin Plantinga vai enfrentar logo de início na obra dele. E eu convido os senhores a acompanhar essa discussão. Aviso que vamos conversar com um filósofo que, assim como Chesterton, nós já estudamos esse filósofo em outro momento, numa época difícil, esgrimou praticamente sozinho com esse tema, o Plantinga consegue novamente, numa época que parece muito aqueles altos salões que nós encontramos em alguns lugares, como na Renascença, no qual o ateísmo era moda, até entre alguns salões do clero,
Não é? Nós vivíamos uma época mais ou menos assim, com tantos problemas, com tantas dificuldades, muitas pessoas não acreditam realmente que existe um Deus, ou se existe, não é nada do que as religiosidades, as religiões mostram. Seria defensável filosoficamente uma argumentação nesse sentido? Se é defensável, é defensável por qual caminho? O Plantinga escolhe aqui nesta obra o caminho da lógica. É por onde ele vai caminhar, no início. Então nós vamos trabalhar agora a ateologia natural. Ateologia natural, uma palavra pouco utilizada, não é? Que trata exatamente desse elemento, de tratar os elementos teológicos que não têm consistência, que são facilmente atacáveis. Vamos então diretamente agora ao autor, o Alvin Plantinga. Vocês depois podem buscar na internet sobre os trabalhos dele. Ele tem doutorado em filosofia pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Ele foi presidente, entre as várias instituições onde ele esteve, ele foi presidente da Associação dos Filósofos Cristãos nos Estados Unidos. Tem um currículo imenso, imenso, nos trabalhos dele, né? Esse nome Plantinga, a família dele era lá da região da Frísia, na Holanda. Depois é que vai para os Estados Unidos. Alvin Plantinga nos diz: comecemos pelo que chamei de ateologia natural, a tentativa de provar que Deus não existe, ou, de alguma forma, é irrazoável ou irracional acreditar que ele existe. Talvez o componente de ateologia natural mais amplamente aceito e impressionante tenha a ver com o chamado problema do mal. Muitos filósofos creem que a existência do mal constitui uma dificuldade para o teísta, e muitos creem que a existência do mal torna a crença em Deus irrazoável ou racionalmente inaceitável. Ele busca, então, um dos filósofos que traz um dos argumentos mais contundentes sobre esse assunto, que é o escocês David Hume. E ele vai citar longamente o David Hume, né, nessas questões. Podemos ver aqui alguns desses elementos que ele coloca. Por exemplo, ele inicia com o título de Por que Deus permite o mal? O Plantinga escreve: é óbvio que hoje existe muito mal no nosso mundo. A discussão ateológica começa muitas vezes com uma questão: se Deus é tão benevolente, como afirmam os teístas cristãos, ele tem de se sentir tão chocado quanto nós com todo esse mal. E além disso, se é também tão poderoso como os cristãos afirmam, então, presumivelmente, está na posição de fazer algo quanto a isso. Por que Deus permite o mal? Por que não ordena as coisas de forma que esses males não ocorram? Isso deveria ser suficientemente fácil para alguém tão poderoso quanto ele. Nas palavras de David Hume, dois pontos. Quer ele impedir o mal, mas é incapaz de fazê-lo? Então Deus é impotente. É capaz de fazê-lo, mas não quer fazê-lo? Então Deus é malévolo. Quer fazer e é capaz? De onde então vem todo esse mal? Plantinga cita novamente David Hume em outra passagem. David Hume escreve: por que a miséria em todo mundo? Certamente não é por acaso. Devido a uma causa, então. Deve-se à intenção da divindade? Mas ela é perfeitamente benevolente. É contrária à sua intenção? Mas ela é toda poderosa. Nada pode abalar a solidez desse raciocínio, tão conciso, tão claro, tão decidido. Então, Plantinga escreve: David Hume insiste nessa questão, que se Deus é perfeitamente benevolente e também onipotente ou todo-poderoso, por que haveria de existir o mal no mundo? Por que Deus o permite? Após um longo prefácio, o Plantinga vai trazer um outro filósofo para essa discussão, que é John Mackey. E o John Mackey não apenas retoma com uma obra chamada Mal e Onipotência essa questão, e como entra diretamente em questões que são filosoficamente tratadas sobre o crivo do elemento lógico e que vão desfazer os princípios que regem o próprio caráter do elemento teísta. Olhem como isso é colocado. Ele cita aqui o John Mackey dizendo assim: "Penso, contudo, que se pode fazer uma crítica ainda mais significativa por meio do problema tradicional do mal. Aqui se pode mostrar não que as crenças religiosas carecem de sustentação racional, mas antes que são positivamente irracionais, que as diferentes partes da doutrina teológica essencial são inconsistentes entre si." Eu vou desligar o gravador aqui um momentinho, por favor. Retornando então aos nossos trabalhos, após algumas considerações, pedi para que os colegas mantivessem em mente o que o Alvin Plantinga está querendo tratar quanto a esses elementos, não é? Se há um ser que é sabedoria infinita, que é poder infinito, que é presença infinita, tudo pode, tudo faz, como justificar que exista no nosso mundo crianças morrendo de fome, de desnutrição, em fotos que chegam às vezes muito sofridas para nós podermos ver aquilo? Como entender um país que joga uma bomba sobre o outro, ceifando milhares de vidas, como aconteceu no Japão, e tantas outras mazelas e tragédias, o Holocausto na Segunda Guerra, tragédias nos nossos dias? Como compreender? Quer dizer, nós ouvimos algumas explicações dos colegas, que Deus dá o livre-arbítrio, ok? Mas se ele dá o livre-arbítrio e vê que os próprios filhos estão se matando, que um filho um pouco maior está trucidando o menorzinho, um pai não faria uma intervenção, vendo que a brincadeira foi longe demais? Ele não tomaria uma atitude no sentido de resguardar, de limitar até onde podem ir essas brincadeiras? Ou será que seria mais ou menos um Deus aristotélico, um Deus indiferente, que não se importa, que criou e agora continue? É esta questão que o Alvin Plantinga está tentando trabalhar, a partir de uma resposta a quem argumenta assim como estamos colocando a proposição, né? O argumento do ceticismo, da descrença, de que um Deus assim não existe, é uma outra coisa. Então vamos ver, ele trouxe agora um outro filósofo, John Mackey, para a conversação, e vocês viram o primeiro ponto. Aí ele coloca mais adiante o Plantinga assim: segundo Mackey, o teísta aceita um grupo ou conjunto de três proposições. Esse conjunto, para Mackey, é inconsistente. Os seus membros são os seguintes. Então vamos ver por que Mackey diz que a crença em Deus é algo inconsistente. Então, o primeiro ponto: Deus é onipotente. Muito bem. Segundo ponto: Deus é totalmente bom. E terceiro ponto: o mal existe. E é aqui que Mackey vai dizer: é inconsistente. Não há como o ponto 1, Deus ser onipotente, poder tudo; 2, ser totalmente bom e podendo tudo, e ainda assim existir o mal; 3, ele diz que esse conjunto é inconsistente. Bem, o Plantinga acha que não há qualquer inconsistência quanto a isso.
E há muitas argumentações às quais ele vai recorrer dentro da lógica para nos mostrar que aqui não há um padrão de inconsistência. Ele diz que o Mack, quando tenta, John Mack, quando tenta aprofundar essa argumentação, traz dois princípios adicionais. Olhem quais são esses dois princípios, aqueles três primeiros, tá? O primeiro princípio é: uma coisa boa elimina sempre o mal na medida em que puder fazê-lo. Uma coisa boa elimina o mal sempre em que puder fazê-lo. E dois, não há limites ao que um ser onipotente pode fazer. Muito bem. Então ele traz aquelas três primeiras, essas duas. Plantinga diz: é claro que se Mack pretende mostrar que o conjunto é implicitamente contraditório, ele tem que sustentar que estas dois princípios adicionais não são apenas verdadeiros, mas também necessariamente verdadeiros. Mas serão mesmo necessariamente verdadeiros? Aí ele diz: esses teólogos e filósofos podem sustentar que não há limites não lógicos ao que um ser onipotente pode fazer, mas concedem que nem mesmo um ser onipotente pode dar origem a estados de coisas logicamente impossíveis, nem fazer proposições necessariamente falsas serem verdadeiras. Alguns teístas, por outro lado, como Martinho Lutero e Descartes, talvez pensaram aparentemente que o poder de Deus não é limitado nem mesmo pelas leis da lógica. Para estes teístas, como Martinho Lutero e Descartes, a questão de o conjunto ser contraditório não terá qualquer interesse. Como teístas, acreditam que 1 e 2, ou seja, vou reler para vocês o item 1 e 2, que é: Deus é onipotente e Deus é totalmente bom, acreditam nisso, mas também acreditam, presumivelmente, em 3, quer dizer, que o mal existe. Mas não se deixam perturbar pela afirmação de que 1, 2 e 3 são conjuntamente inconsistentes, porque, como afirmam, Deus pode fazer o que é logicamente impossível. Assim, Deus pode fazer todos os membros do conjunto serem verdadeiros, ainda que tal conjunto seja contraditório. Se você se concentrar muito nessa questão, é provável que fique atordoado. Assim, o teísta que pensa que o poder de Deus não tem qualquer limite, nem sequer as leis da lógica, não ficará impressionado com o argumento de Mack e não encontrará qualquer dificuldade na contradição que o conjunto alegadamente inclui. Ficou melhor para vocês? Ou seja, vamos voltar lá ao que Mack propõe. Ele diz que um conjunto que tem esses três itens, que eu vou ler de novo, é inconsistente. O primeiro elemento: Deus é onipotente. Segundo, Deus é totalmente bom. Terceiro, o mal existe. Ele diz que isso é contraditório, isso é inconsistente. Já teístas como Lutero e como Descartes dizem: não há qualquer inconsistência nisso. Se Deus tudo pode, se já no número 1 ele é onipotente, número 2 ele é totalmente bom, ele pode inclusive nessa bondade permitir que coisas como o mal existam, pode permitir que qualquer coisa exista. Bem, se isso parece uma explicação plausível para quem acredita, ainda carece de fundamentos. Temos problemas aqui, porque essa explicação colocada dessa maneira, sem um contexto, sem um elemento do nosso cotidiano, ela fica deslocada, ela funciona bem no papel, num preceito matemático. Plantinga não ignorou isso. E ele traz exemplos do cotidiano para mostrar agora a dificuldade que é a aplicabilidade de um aceite como este. Mesmo que você aceite isso que Descartes e Lutero colocaram, no cotidiano da vida você vai esbarrar duramente contra esses preceitos.
Como é possível? Que exemplo ilustraria isso? Vamos ver, vamos prosseguir a leitura da obra e vamos ver esses elementos. Plantinga continua dizendo, eu estou já explicando, porque ele coloca muitos elementos da lógica todo o tempo, então eu já vou explicando para não entrar nesses preceitos, nessas numerações todas que ele coloca, porque talvez a aula ficasse... nós passássemos todo o tempo discutindo lógica e assim já faço uma breve tradução para o nosso cotidiano, tá bom? Para ficar mais fluido, né? Ele coloca, a proposição de que toda coisa boa elimina todo o estado de coisas maus que puder eliminar, é assim? É isso necessariamente verdadeiro? Será sequer que algo assim é verdadeiro? Então ele vai nos dar um exemplo. Vamos ver esse exemplo que ele vai nos dar em torno de... ele vai questionar que se toda coisa boa, quer dizer, se Deus sendo onipotente, onipresente, tudo que ele pode de bom, vai necessariamente erradicar qualquer elemento mau. E ele vai dar um exemplo agora no cotidiano. Veja um exemplo que ele traz. Suponha que seu amigo Paulo desavisadamente vai dirigir o seu automóvel num dia invernoso e fica sem gasolina numa estrada deserta. A temperatura cai a menos 10 graus, e para completar surge um vento miseravelmente frio. Você está sentado confortavelmente em casa, a 40 quilômetros de Paulo, assando castanhas num braseiro candente. O seu carro está na garagem. No porta-bagagens está o garrafão de 20 litros de gasolina, que você tem o cuidado de ter para eventuais emergências. O desconforto e perigo de Paulo são certamente um mal que você poderia eliminar, mas você não o faz. Todavia, presumivelmente, você não perde com isso o direito de ser uma coisa boa. Na realidade, você apenas não sabia do apuro em que Paulo se encontrava. Assim, não apenas necessária. Essa proposição afirma que toda coisa boa tem uma certa propriedade, a propriedade de eliminar todo o mal que puder. E, se o caso que descrevi é possível, uma pessoa boa que, por ignorância, não elimina um certo mal que pode eliminar, então, não é de modo algum necessariamente verdadeira. Contudo, talvez John Mack, possa sensatamente defender que se você não sabia do apuro em que Paulo se encontrava, então, de fato, você não podia, naquele momento, eliminar o mal em questão. E talvez ele tivesse razão. Em qualquer caso, ele poderia rever de modo a levar em consideração o tipo que mencionei. Ele cita de novo, toda coisa boa elimina sempre todo o mal de que tem conhecimento e que pode eliminar. Como fica agora? O livro inteiro, Plantinga vai colocando essas dificuldades crescentes e trabalhando cada uma delas que vai surgindo no caminho que ele constrói. Aí ele questiona mais uma vez. Será, no entanto, que essa proposição de fato é assim? Ele diz, dificilmente. Suponhamos que você tem conhecimento de que Paulo está lá isolado, como no exemplo anterior, e que também sabe que outro amigo está isolado numa situação semelhante, mas a 80 quilômetros e na direção oposta. Suponhamos, além disso, que apesar de você poder salvar um ou outro destes dois amigos, não pode pura e simplesmente salvar os dois. Então, cada um dos dois males é tal que você tem poder para eliminá-lo, e você tem conhecimento de ambos, mas não pode eliminar ambos. E não perde, por isso, o direito a ser uma boa pessoa, se eliminar apenas um deles. Você não estava em poder para fazer mais do que isso. Assim, o fato de não o fazer não significa que não seja uma boa pessoa. Logo, estamos diante de uma situação falsa. Não é uma verdade necessária, ou sequer uma verdade de que toda coisa boa elimina todo o mal de que tem conhecimento e que pode eliminar. Ou seja, no cotidiano da vida, com as inúmeras situações complexas em que nos envolvemos, por vezes uma métrica exata que diz o que é bom afastará o que é mal, por vezes encontrará dilemas como este e outros dilemas além deste. De tal maneira que nestas coordenadas, por vezes, aquilo que nós chamamos de mal pode existir. Viram? Às vezes como uma decorrência, como um substrato, como uma consequência. Mas, dentro da filosofia clínica, e vendo muitos dos argumentos que encontramos no consultório para situações dilemáticas como estas, e há exemplos do cotidiano, há um acidente de ônibus, entram várias pessoas no hospital, o médico está sozinho, de plantão, com o enfermeiro insone, e aí ele vai tentar salvar. Às vezes ele pode, quando muito, atender 3, 4 pessoas concomitantemente, mas muitas ele não poderá atender e talvez morram pela falta de atendimento. Quem ele elegerá? Aquele que chega primeiro? Talvez ele não tenha nem tempo de ver qual é o estado mais grave e tenha que atender à medida que vão colocando na maca. Então há muitas situações nas nossas vidas dilemáticas. Mas ainda assim, mesmo que consideremos desta forma, desta ordem, vejamos por outros elementos, não apenas pelo elemento lógico. Poderíamos argumentar aqui sobre isso, se considerarmos o que vemos no consultório, na historicidade de tantas e tantas pessoas. Poderíamos fazer argumentações estéticas, poderíamos fazer argumentações epistemológicas de outras ordens, não apenas lógica, como Plantinga se propõe nesta obra específica e nesta primeira parte do trabalho. Vejam, talvez no mosaico de todas as coisas, a leitura que foi feita não é que, por exemplo, se trata de bem ou mal, mas que há tantas milhares e milhões de coisas na vida, nesse oceano de vivências e de experiências, que o mal talvez seja uma delas. Uma dessas cores, de trilhões de cores, e que talvez nesse momento da nossa historiografia, por razões datadas e específicas, estejamos muito atentos a essa especificidade. Removê-la agora talvez acarretasse, no âmbito de toda a jornada que estamos percorrendo, elementos que seriam muito mais nocivos do que mantê-la. Ainda que, neste momento, o efeito tremendo dessa observação sobre o mal nos dê uma noção muito diferente das coisas. Não é? Quer dizer, se fôssemos reduzir a uma postura antibiótica, talvez quiséssemos que aqueles que têm Deus e que acreditam que Deus existe, que Deus se comportasse como tivesse uma atitude antibiótica diante de qualquer eventualidade já interagindo e cerceando tudo. Será que a vida não ficaria de outra natureza, de outra forma? Mas isso que estou dizendo também entra no argumento lógico que ele vai nos colocar mais adiante. Vamos prosseguir um pouco mais aqui com ele, nessa conversação que ele vai colocar. Ele diz assim, que depois de colocar vários preceitos lógicos e desenvolvê-los, ele diz que todo esse trabalho tem mostrado até aqui que não é fácil encontrar proposições necessariamente verdadeiras que resultem num conjunto formalmente contraditório quando as acrescentamos ao conjunto A. Lembram qual é o conjunto que ele estava tendo? Querem que eu... Isso. Vamos ver. Ou seja, que Deus é onipotente, que Deus é totalmente bom e que o mal existe. Ele diz que é muito complicado colocar ali um conjunto que vai mostrar formalmente que ali existe uma contradição. Ele então prossegue dizendo, uma pessoa pergunta-se consequentemente por que razão os muitos ateólogos que com toda a confiança afirmam que esse conjunto é contraditório, não tentam de modo algum mostrar o que é contraditório. Diz, olha, Se uma pessoa diz que está aí uma contradição, ele diz, então por que não mostra que há uma contradição aqui? Porque nos argumentos que ele nos indica, ele diz, olha, não há muitos caminhos. Por ser onipotente, onisciente, mas que nos legou as coisas, tais quais nos legou, você vai dizer, não, mas isso é inconsistente. Ele diz, então mostre onde está a inconsistência. Do ponto de vista da lógica, ele diz que até agora não houve como fazer isso. E ele prossegue dizendo o seguinte, na sua maior parte, estes ateólogos afirmam que há aqui uma contradição. Mesmo Mack, que vê que, não, que são precisas algumas premissas adicionais ou regras quase lógicas, dificilmente dá um passo na direção de encontrar algumas premissas adicionais que sejam necessariamente verdadeiras e que, juntamente com os membros do conjunto A, impliquem formalmente uma contradição explícita. Mas aí o próprio Plantinga diz, bom, mas o mesmo problema se refere a quem é teísta, como ele. Né? Ele é um filósofo cristão, ele acredita em Deus. Mas então, se não temos como logicamente provar a inconsistência daquele conjunto, ele pergunta, temos como provar a consistência? Ele diz assim, resumindo as nossas conclusões até agora, apesar de muitos ateólogos afirmarem que o teísta está mergulhado em contradição quando aceita os membros do conjunto A, é óbvio que este conjunto não é explícita nem formalmente contraditório. A tese tem de ser, presumivelmente, que é implicitamente contraditório. Para sustentar esta tese, o ateólogo tem de encontrar uma posição necessariamente verdadeira. Pode ser, e aí, de modo que acrescentar P ao conjunto A dê origem a um outro conjunto que seja formalmente contraditório. Nenhum ateólogo apresentou sequer um candidato plausível para desempenhar esse papel. E não é certamente fácil ver que proposição poderia ser esta. Mas podemos nós ir além disso? Uma maneira de fazer é tentar mostrar que o conjunto A é implicitamente consistente ou possível no sentido lógico amplo. Como seria isso? Como seria para um filósofo teísta, um filósofo cristão, mostrar então que Deus é onipotente, que Deus é bom e que, no entanto, o mal existe? O que é preciso mostrar? O que é preciso para mostrar uma tal coisa? Apesar de haver várias maneiras de abordar essa questão, todas se assemelham quanto a um aspecto importante. Todas se resumem a um ponto. Aí ele coloca dois pontos aqui. Para mostrar que um conjunto S é consistente, pensamos no estado de coisas possível, que seja tal que, se fosse atual, então todos os membros deste conjunto S seriam verdadeiros. Esse modo de proceder é por vezes conhecido como dar um modelo de S. Por exemplo, poderíamos construir um conjunto de axiomas e depois mostrar que é consistente dando um modelo dele. Foi assim que se mostrou que a negação do postulado das paralelas de Euclides é formalmente consistente com o resto dos seus postulados. E há vários casos especiais desse modo de proceder, consoante as circunstâncias. Para os senhores que estiveram na semana de estudos e estudaram sinonímias, sabem o quanto isso é tranquilo de ser demonstrado lá nos espaços sinonímicos, né? Só que lembrem, a demonstração que o Plantinga tenta fazer aqui é fora dos espaços sinonímicos. É na nossa base categorial. Portanto, ele tem que fundamentar os preceitos dele
naquilo que temos no nosso elemento, quer dizer, historicidade, estrutura de pensamento, os elementos que são subjacentes à nossa vida, que são consistentes com ela. E é aí que ele vai exatamente entrar. Bom, primeiro ele coloca os argumentos de Agostinho, ele refuta vários desses argumentos. Ele mostra aquilo na época em que foram escritos, atendiam a certas proposições, mas que agora há muitos espaços que eles deixaram de inconsistência, de incongruência. É natural, é outra época e tudo mais. Ele diz, um teodicista tenta nos dizer por que Deus permite o mal, muito diferente de uma teodiceia do livre-arbítrio. É aquilo a que chamarei de defesa do livre-arbítrio. Bem, essa é uma das explicações que ele vai nos colocar e que é muito plausível para uma estrutura de pensamento de agosto de 2018. Faz muito sentido o que ele vai colocar agora. Sabe, é um argumento que provavelmente se contrapõe de tal forma e robustez a esses elementos ateológicos que a discussão ganha aqui o fôlego para novos movimentos muito interessantes dos nossos dias. Vamos ver como é que ele fundamenta? Então ele diz assim, argumentarei agora que, em última análise, a defesa do livre-arbítrio é uma defesa bem-sucedida. Vimos que entre os estados de coisas bons, há alguns que nem mesmo Deus pode ocasionar sem causar um mal. Aqueles bens, nomeadamente, que implicam ou incluem estados de coisas maus. A defesa do livre-arbítrio pode ser vista como um esforço para mostrar que pode haver um tipo muito diferente de bem, que Deus não pode criar sem permitir o mal. Estes são estados de coisas bons, que não incluem o mal, não implicam a existência de qualquer mal. No entanto, o próprio Deus não pode trazê-los à existência sem permitir o mal. Como então funcionaria a defesa de um livre-arbítrio? Eu sei que aqui vocês encontraram dificuldade, estou vendo pela expressão de vocês, mas aguardem um pouquinho, algumas linhas, isso já tomará outra dimensão. Observem como ele vai fundamentar isso. Ele diz assim, ó, como então funcionaria a defesa do livre-arbítrio? E o que quer o seu defensor, este que defende o livre-arbítrio, dizer quando afirma que as pessoas são ou podem ser livres? O que é relevante para a defesa do livre-arbítrio é a ideia de ser livre com respeito a uma ação. Por favor, anotem isso, porque aqui é a base da fundamentação que virá a seguinte. Ele está fazendo aqui a definição de termos, importante para a gente poder localizar agora o conteúdo dessas assertivas. Então vamos ver como é que ele vai colocar esse conceito. Ele diz assim, se uma pessoa for livre com respeito a uma dada ação, então ela tem a liberdade de realizá-la ou não. Nenhuma das condições anteriores ou leis causais determinam que ela realizará isso ou não, tal ação. Ok? É isso que ele denomina como livre-arbítrio, de maneira unívoca. Em seguida, ele vai nos colocar o seguinte. Dadas essas definições e distinções, podemos formular preliminarmente a defesa do livre-arbítrio como o que segue. Um mundo com criaturas que sejam significativamente livres e que livremente executem mais ações boas do que más é mais valioso se não houver complicações de outros fatores do que um mundo sem quaisquer criaturas livres. Ora, Deus pode criar criaturas livres, mas não pode causar ou determinar que façam apenas o que é correto. Afinal, se ele o fizer, então elas não são, afinal, significativamente livres. Não fazem livremente o que é correto. Para criar criaturas com capacidade para o bem moral, portanto, Deus tem de criar criaturas com capacidade para o mal moral.
e não pode dar a essas criaturas a liberdade de executar o mal e ao mesmo tempo impedi-las de executá-lo. E aconteceu, infelizmente, que algumas dessas criaturas livres que Deus criou erraram no exercício de sua liberdade. Esta é a fonte do mal moral. O fato de algumas criaturas livres errarem, contudo, não depõe contra a onipotência de Deus, nem contra a sua bondade, pois ele só poderia ter impedido a ocorrência do mal moral, removendo a possibilidade do bem moral e do livre-arbítrio. Afirmei que o defensor do livre-arbítrio tenta encontrar uma proposição que seja consistente com: número 1, Deus é onisciente, onipotente e totalmente bom. Vejam, vamos traduzir isso para o português. Então, o argumento de quem vai defender o livre-arbítrio, que o Plantinga considera que é muito bem colocado, aliás, é uma posição que ele também acha muito interessante, é que essa pessoa dirá: olha, Deus é onisciente, Deus é onipotente, tudo pode. E decidiu, dentro dessa onipotência dele, criar criaturas como nós e disse: você terá a livre decisão, você pode escolher o que é bom, você pode escolher o que é mal, você não vou interferir nisso, você pode escolher. Eu oriento você para essas coisas, agora você decide o que você vai querer da sua vida, das suas coisas, não é? Então ele diz que se Deus agora revogasse isso, ora, como ficariam as coisas? Ele não nos deu a liberdade agora porque a gente exerceu de uma maneira que ele discorda, ele vai lá e diz: não, então vou caçar a tua liberdade, tu não está fazendo como era para fazer. Ele diz, pois é, ele diz que a maneira como ele, como essa defesa é feita. Claro que se levarmos isso do ponto de vista lá da clínica, vocês já encontrarão muitas restrições ao que ele está colocando aqui, não é? Mas é como as coisas se desenham conforme os elementos de leitura historiográficos a partir de um teísmo, não é? A partir de um elemento filosófico que ele professa. Deixa eu desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Temos várias questões aqui a partir do que foi colocado. Por exemplo, Deus trabalharia essa questão do livre-arbítrio a partir de um ponto universalizante? Porque, por exemplo, uma criança pequenininha, 3, 4 anos, que está lá brincando no jardim, o pai alcoolizado, tropeçando nas próprias pernas, batendo em tudo, chutando o cachorrinho, vem e espanca essa criança. Isso também faz parte do livre-arbítrio? Essa criança entra nessa história de que modo? Ela tinha como qualquer saída a não ser padecer terrivelmente com uma situação dessas? E será que a partir de algo assim ela terá, de fato, como agir com livre-arbítrio? Ela já ficará condicionada a determinado sofrimento e padecimento que atrapalhará tudo na vida dela? Como vai se passar isso nos elementos cotidianos, no dia a dia? Qual o alcance? Como compreender essas situações? Se estamos filosofando a respeito, nós estamos trazendo uma série de enunciados, de questões, de pronunciamentos para vermos como caminhar com esses elementos. Olha, nós somos filósofos que trabalham em consultório, e no consultório nós vemos questões como essas das mais diferentes formas. Um acidente que ceifa a vida de uma criança e um pai desesperado chega ao nosso consultório e diz: como é que Deus permitiu isso? Como é que livre-arbítrio é esse? Do que estamos falando? Não é? Como entender um mal dessa natureza e tudo mais? E essa questão, olhem como o Plantinga coloca, ele coloca num enunciado que diz assim: é a existência de Deus compatível com a quantidade de mal moral que há no mundo? É a questão que ele vai nos colocar. É a existência de Deus compatível com a quantidade de mal moral que há no mundo? E olha, ele está falando de uma questão de conduta, de comportamento, um elemento básico que logo adiante já leva para os elementos éticos. Agora, há outros tipos de males. Males sensoriais, males epistemológicos, males de outras naturezas também. Vamos ver Se isso vai conversar com outras formas, vamos ver como ele vai propor essa questão. Ele diz assim, ó, o mundo, afinal, tem muito mal moral. E o que vimos até agora foi apenas que a existência de Deus é compatível com algum mal moral. Talvez o ateólogo possa reorganizar-se. Talvez possa argumentar que, em qualquer caso, a existência de Deus não é consistente com a grande quantidade e diversidade de mal moral que o universo atualmente tem. Claro que não parece haver qualquer modo de medir o mal moral, isso é, não temos unidades como volts ou quilos ou quilowatts que nos permitam dizer esta situação tem exatamente 35 terps de mal moral. Mesmo assim, podemos comparar situações em termos de mal e podemos muitas vezes ver que um estado de coisas inclui mais mal moral do que outro. Ora, talvez o ateólogo possa sustentar que, em qualquer caso, Deus poderia ter criado um mundo com menos mal moral do que aquele que o mundo atual tem. E, no entanto, será isso realmente óbvio? É óbvio, mas, considerando em si, é também irrelevante. Deus poderia ter criado um mundo sem mal moral, apenas criando-o sem criaturas significativamente livres. Uma questão mais relevante é essa. Estava Deus em poder para criar um mundo com uma mistura melhor de bem e mal moral do que Cronos? Um mundo, digamos, com a mesma quantidade de bem moral, mas com menos mal moral? E aqui a resposta não é de modo algum óbvia. É possível que isso não estivesse em poder de Deus. E isso é tudo que o defensor do livre-arbítrio precisa. Podemos ver por que isso é assim do seguinte modo. Claro que há muitos mundos possíveis com tanto bem moral quanto Cronos, mas com menos mal moral. O que o Plantinga, onde ele vai chegar com essa argumentação, é que, dada uma disposição de construção de algo e o exercício de construção disso, a maneira que isso desenvolve, certas predisposições vão surgir como desdobramento natural dessas coisas. E que qualquer que fosse o mundo, se Deus fizesse, por exemplo, um mundo completamente bom, com criaturas completamente bondosas, mas desse a elas também o arbítrio, conhecimento e questionamento, algumas poderiam questionar por que não permitiu que houvessem coisas diferentes do bem no mundo, como, por exemplo, o mal. Por que esse ser tão bondoso, onipotente, onisciente, sábio infinitamente, construiu o mundo dessa forma e não de outra forma? Ora, seja qualquer for que fosse a forma que Deus construísse o mundo, ele, na hora que ele deu o poder de questionamento para uma criatura, essa criatura pode questionar de qualquer forma. Se fez assim, por que, que não fez assado? E se fez assado, por que, que não fez assim? Se ele fizesse um mundo de criaturas completamente boas e perfeitas e eternas e tudo mais, talvez, e desse elas discernimento e livre-arbítrio, talvez essas criaturas dissessem, por que Deus criou um mundo tão monótono? Por que não há variações aqui? Tudo é tão homogêneo. Poderiam fazer isso também. É muito... Se a questão é simplesmente onde há A, eu vou dizer por que não B, então nós vamos ficar eternamente questionando coisas simplesmente porque, por qualquer razão, A não nos convém. E se cada um de nós tem arbítrio próprio, tem inteligência própria, argumentação individualizada, já imaginaram como atender todo mundo? Como seria possível uma tal coisa? Não é bem por aqui que ele vai caminhar, ok? Essas considerações já são minhas. Então ele retoma a questão e diz, é a existência de Deus compatível com o mal natural que há no mundo? E ele responde, talvez o ateólogo possa uma vez mais reorganizar-se. O que quer dizer agora mal natural? Um mal que não pode ser atribuído às ações livres dos seres humanos? um sofrimento devido a terremotos, doenças e coisas semelhantes? É a existência do mal desse gênero compatível com Deus onisciente, Deus bondoso, Deus misericordioso, Deus infinito? Os terremotos, os acidentes? É essa questão agora que ele vai trabalhar. Vamos ver como ele vai colocar isso. Nesse caso, apresentam-se duas linhas de raciocínio. Por um lado, é concebível que alguns males naturais e algumas pessoas estejam de tal modo relacionadas que as pessoas teriam produzido menos bem moral se os males estivessem ausentes. Algumas pessoas lidam criativamente com certos tipos de dificuldades ou de sofrimento, agindo de tal modo que no cômputo geral o estado de coisas completo é valioso. Olha como aqui Plantinga se aproxima da filosofia clínica. De fato, para algumas pessoas, por exemplo, um ato de perda, perder alguém que elas amam, para um isso será terrível. Ele questionará a Deus diante desse sofrimento, diante do livre-arbítrio e todas as outras coisas. E para o outro, dependendo da estrutura de pensamento dele, vai dizer, não, foi aprendizagem. Eu fico agradecido por ter convivido com essa pessoa 20 anos. As coisas aconteceram no tempo em que precisavam acontecer. Eu sou grato por ter vivido isso. Tantos há no mundo que jamais viveram essa felicidade que eu tive. Vejam, para o outro não foi sofrimento, não foi perda. Como dimensionar essas coisas? Será que então subjaz a tudo isso lições mais profundas que nós, na nossa época, pelos nossos contextos, ainda não alcançamos e queremos, do ponto de vista dessa incompreensão, avaliar as coisas que, por enquanto, ainda estão fora do crivo da nossa avaliação? Seria como muito precoce, como às vezes um pai que pega um filho de 3 anos e diz, Júnior, não coloque os dedos na tomada. Papai não quer que você faça isso. E a criança chora, fica irritada, diz que o papai não ama, porque não deixa ela fazer tudo o que ela quer. 10 anos depois, se tanto, às vezes muito pouco tempo depois, a criança já entende o que o pai estava fazendo como um ato de amor, mostrando para ela outras coisas, e até fica agradecida. Será que é dessa natureza de questão que estamos tratando? Vamos ver. Ele prossegue e diz assim, e talvez a resposta tivesse sido menos impressionante e a situação total menos valiosa se o mal não tivesse ocorrido. Mas uma linha de raciocínio mais tradicional é indicada por Santo Agostinho, que atribui grande parte do mal que encontramos a Satanás, ou a Satanás e suas hostes. Satanás, segundo a doutrina tradicional, é um espírito não humano, poderoso, que juntamente com muitos anjos foi criado muito antes de Deus ter criado o homem. Ao contrário da maior parte de seus colegas, Satanás rebelou-se contra Deus e desde então tem causado toda a devastação que lhe é possível. O resultado é o mal natural. Assim, o mal natural que encontramos se deve às ações livres de espíritos não humanos. Agostinho apresenta o que antes chamei de teodiceia, em vez de defesa. Ele pensa que o mal natural, exceto o que puder ser atribuído ao castigo de Deus, se atribui, de fato, à atividade de seres que são livres e racionais, mas não são humanos. O defensor do livre-arbítrio, é claro, não afirma que isso é verdadeiro, afirma apenas que é possível. Ele faz notar que é possível que o mal natural seja devido às ações de pessoas significativamente livres, mas não humanas. Vimos que não há inconsistência na ideia de que Deus não poderia ter criado um mundo com um equilíbrio melhor entre o bem e o mal morais do que o nosso mundo exibe. Essa questão de Agostinho, na qual criaturas anteriores a nós, quanto à primogenitura da existência, pudessem estar causando esses elementos, poderia ser um elemento lógico plausível? Olha, poderia ser um argumento. Agora, logicamente, como defender um tal argumento, não é? Fica bastante complicado. Poderíamos recorrer também a pressupostos da mitologia grega e outras coisas, mas teríamos problemas de fundamentação. Então, Plantinga, sabendo disso, coloca isso lá no terreno das possibilidades, hipóteses, conjecturas. Mas ele retorna à questão e nos pergunta de novo: a existência do mal torna improvável que Deus exista? Porque esse é o argumento básico, segundo ele, lá no início da fundamentação dele, do ateísta. Olha, se Deus existe, ele é bondade pura, amor total, completo, e tudo pode, então se o mal existe, ele não é tudo isso, pelo menos então que estão falando. Ou ele não existe, alguma coisa não está bem aqui. Esse é o argumento que o Plantinga diz que o ateísta vai colocar. Como ele, então ele diz, nem todos os ateólogos que argumentam que não podemos racionalmente aceitar a existência simultânea de Deus e do mal, sustentam que há aqui uma inconsistência. Olha que interessante. Então, já segundo Plantinga, há muitos ateólogos, né, que dizem que Deus pode existir, sim, e que o mal também pode existir, mas e que isso não seria uma prova da não existência de Deus, que a prova da não existência de Deus reside em outros fatores para além desses. Ele diz que já há alguns que falam isso. Ele diz, outra possibilidade é que a existência do mal, ou da quantidade de mal que encontramos, talvez juntamente com outras coisas que conhecemos, torne inverossímil ou improvável que Deus exista. E é claro, isso poderia ser verdadeiro, mesmo que a existência de Deus fosse consistente com a existência do mal. Aí ele vai citar uma obra, Problemas Filosóficos e Argumentos, de Kornmann e Leher. Concedem que a quantidade de mal que encontramos no mundo atual é consistente com a existência de Deus e argumentam, contudo, que a última é inverossímil ou improvável, dada a primeira. A essência de sua tese encontra-se na seguinte passagem. Ela é muito extensa para eu ler aqui para vocês. Resumindo, criaria você um mundo como este? Perguntam Kornmann e Leher. Se tivesse poder e conhecimento prático para criar qualquer mundo logicamente possível, você criaria um mundo como este? Uma premissa do argumento deles parece, pois, ser a seguinte. Se Deus é onipotente e onisciente, então poderia ter criado qualquer mundo logicamente possível. Estão dizendo, por que que Deus criaria um mundo como este, podendo criar qualquer mundo? Bom, há muitas respostas para isso. Quem diz que Deus só criou esse mundo aqui? Pode ter criado trilhões de mundos como esse, melhores e piores, em bilhões de galáxias por toda parte. Não sei, não é? Talvez tenha criado esse também, entre muitos. Talvez tenha criado alguns muito bons. Esse derivou de alguns. Pode, entre... Se vamos entrar em conjecturas, não é? O Plantinga nos traz também outros argumentos ateológicos. E aqui ele vai apenas pincelar. Por exemplo, no psicologismo, olhem como ele vai colocar. Há muitas outras considerações que por vezes as pessoas invocam contra a crença teísta. Dentre elas, por exemplo, a tese freudiana, de que a crença ateísta é uma questão de satisfazer desejos e a sugestão marxista, de que a religião é um meio de um segmento da sociedade oprimir o outro. Todavia, seriam os supostos fatos alegados razões para pensar que o teísmo é falso? Se sim, não vão muito longe. É fato que quem acredita num Pai Celestial o faz porque, ou parcialmente porque, os seus pais terrenos foram inadequados? Eu duvido. Se for um fato, contudo, é de interesse psicológico e não teológico. Poderá ajudar-nos a compreender os teístas, mas nada nos diz sobre a verdade da sua crença. Quanto a isso, é simplesmente irrelevante. E aí ele fala de outros argumentos ateológicos, como o verificacionismo, né? Que é aquela abordagem ateológica, né? que trata das questões empiricamente verificáveis. E então ele traz um último argumento que ele quer discutir aqui sobre isso, que ele diz assim: o último argumento que eu quero discutir é talvez apenas moderadamente ateológico. Trata-se da tese de que a onisciência de Deus é incompatível com a liberdade humana. A onisciência de Deus é incompatível com a liberdade humana. Não sei se já pararam para considerar algo assim. É aquela coisa assim, ó, se Deus, por exemplo, é onisciente, onipotente, onipresente, etc., ele está aqui no passado, no presente, no futuro. Então ele já sabe, por exemplo, quando lá no futuro alguém vai fazer um grande mal para outra pessoa. Se ele é onisciente, ele sabe. Então ele vai permitir, ele não poderia evitar que esse grande mal ocorresse. Mas e aí como fica o livre-arbítrio? Como conciliar isso com o livre-arbítrio? Fica complicado, não é? Então ele coloca assim, ó, muitas pessoas tendem a pensar que se Deus é onisciente, então os seres humanos nunca são livres. Por quê? Porque a ideia de que Deus é onisciente implica que a qualquer dado momento, Deus sabe não apenas o que ocorreu, o que está ocorrendo, mas também o que ocorrerá. Ele conhece o futuro tão bem quanto o passado. Ou suponha-se agora que Deus sabe que Paulo irá executar uma ação trivial amanhã, comer uma laranja durante o almoço, digamos. Se Deus sabe antecipadamente que Paulo irá comer uma laranja durante o almoço amanhã, então ele tem de comer uma laranja amanhã. E se ele tem de comer uma laranja amanhã, então não é possível que Paulo não faça isso, caso em que não terá liberdade de não fazer e, consequentemente, não será livre com respeito à ação de comer a laranja. Se Deus já viu que ele vai comer a laranja, acabou-se. Ele vai comer. Ou talvez Deus tenha visto dentro do livre-arbítrio que ele escolheria a laranja. E aí voltamos para a questão do ovo e da galinha, que não vai se resolver tão cedo, não é? Entre outras coisas. Bem, para os nossos propósitos, como eu disse a vocês, eu não vou entrar nos outros elementos, argumentos teleológicos, que aí a nossa aula iria muito longe, e o intuito aqui foi apenas fazer um apanhado. Eu recomendo as obras do Plantinga, acho que aqueles que, para os quais, na sua historicidade, na sua estrutura de pensamento, a fé, Deus, são essenciais e que andam balançados por conta dos apelos do nosso cotidiano, a leitura das obras de Plantinga podem ser revigorantes quanto a isso. Ele tem muitas obras bonitas, importantes, nas quais ele segue sempre essas linhas de fundamentação. Aqui eu mostrei para vocês um parecer lógico, no qual ele alinhava algumas correntes, alguns itens e dialoga com eles. Mas o trabalho dele é belíssimo e ele conversa corajosamente nesses sistemas dialéticos. Ora, ele recua nitidamente, assim, com relação a certos argumentos teológicos, e ora avança com consistência, problematizando, e numa discussão que muitos consideravam encerrada, ele reabre pontos de polêmica e de audácia importantes para a nossa época. No consultório, acho que para muitas pessoas cujas estruturas de pensamento, cujos modos de ser no mundo têm a ver com essas exposições, acho isso pode ser de grande valia, de grande ajuda. Convido vocês à leitura das obras do Alvin Plantinga. Eu sei que aqui no Brasil ele ainda não é um filósofo que na academia é conhecido, mas provavelmente ele ganha grande desenvoltura nos debates acadêmicos ligados à filosofia e, sobretudo, à filosofia cristã. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre isso que trabalhamos hoje aqui.